Bem, muito boa tarde. Vamos então dar início a esta audição dos subscritores da petição 289, 12ª Legislatura, 3ª Sessão Legislativa, que tem como primeiro subscritor a DECO, Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores. Eu passo a apresentar os representantes da DECO, o engenheiro Vasco Colasso, a doutora Ana Tapadinhas e o doutor Joaquim Silva. Esta petição deu entrada na Assembleia da República no dia, vou ver se encontra aqui, 17 de setembro de 2013, tendo descido a esta comissão, tendo sido nomeado um relator, eu próprio, Paulo Sá. O número de subscritores desta petição é relativamente elevado, um número pouco usual para petições de entrada na Assembleia da República, mais de 81 mil subscritores, pelo que esta audição sendo obrigatória, tomei a decisão de sugerir à comissão que a audição pudesse ser realizada na própria reunião da comissão. Tomei também a iniciativa e gostava de vos dar conhecimento de, a propósito desta petição, de fazer um pedido de informação, de pronúncia, a duas entidades, ao Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e de Igualdade e também ao Governador do Banco de Portugal, e esses pedidos foram feitos no dia 3 de outubro deste ano, e estas duas entidades, o Secretário de Estado e o Governador do Banco de Portugal, terão agora 20 dias para se pronunciarem sobre o conteúdo desta petição. Esta audição decorrerá nos seguintes modos, já conhecem, são uma presença habitual aqui na Assembleia da República, terão um período inicial de cerca de 10 minutos para fazer uma apresentação da petição e poderem fazer outras considerações, acrescentar elementos que considerem relevantes e poderão gerir o tempo como entenderem. Teremos depois uma segunda fase em que os seus deputados poderão colocar as questões que considerarem relevantes e que entenderem, e depois uma terceira fase em que poderão responder a essas questões e acrescentar outros elementos que considerem relevantes relativamente à petição que trazem. Relativamente ao processo que segue, também é de vosso conhecimento, desta audição será feito um relatório, esse relatório será apresentado à Comissão, tão brevemente quanto possível. Há agora um período em que entramos no Orçamento de Estado, hoje mesmo, a Comissão não terá neste período muitas reuniões regulares, mas tentarei da minha parte, como relator, terminar este relatório o mais rapidamente possível, para o submeter à Comissão, e depois da discussão e aprovação na Comissão, subirá a Sra. Presidente para que possa ser agendado a sua discussão em plenário. Como sabem, é obrigatório tendo em conta o número de subscritores. Muito bem, posto isto, dava-vos então a palavra, 10 minutos, com alguma tolerância, para fazerem a apresentação inicial desta petição. Eu penso que será o engenheiro Vasco Colasso que irá usar a palavra, então faça a força, engenheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, se me permite, eu queria agradecer a presença dos seus deputados. Se me permite, iria, até para não fugir muito do tempo que nos é concedido nesta primeira parte, ler um texto que preparei para esta ocasião e depois então estaremos completamente disponíveis para responder às perguntas que julgassem pertinentes. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão do Orçamento, Finanças e Administração Pública, Sr. Deputado Relator desta petição, restantes deputados. Na sua história de quase 40 anos, esta é a segunda vez que a DEC lança uma petição. Tem-no feito criteriosa e sempre que o motivo, pela sua abrangência e expressão, assim o justifica. A primeira vez que, em nome dos consumidores, exercemos este direito foi em 2010, com a petição relativa aos CIEGs, que os consumidores pagam na fatura da eletricidade. Essa petição recolheu, então, mais de 160 mil assinaturas, em cerca de 15 dias, demonstrando a adesão dos portugueses no combate pela redução daqueles sobrecustos injustos. Desta feita, entendemos que poderíamos usar este instrumento de genuíno exercício da cidadania no setor dos serviços financeiros. O setor financeiro tem sido uma área a que a DEC tem dedicado uma especial atenção pela importância que tem na vida dos consumidores, com particular relevo para os serviços bancários que são hoje indispensáveis no cotidiano de todos os cidadãos. É justo reconhecer o enorme esforço que tem sido desenvolvido pelo setor em Portugal, com o objetivo de aproximar os serviços bancários às necessidades dos consumidores. A utilização massiva de ATMs e a utilização dos múltiplos serviços que eles disponibilizam é um bom exemplo do investimento desenvolvido na modernização e inovação dos serviços bancários. Mas a democratização destes serviços tem-se desenvolvido a par com uma latente e progressiva conflitualidade. Em 2012, a DECO recebeu cerca de 51 mil pedidos de informação, denúncias e reclamações, fazendo deste o segundo setor mais reclamado na nossa associação. Os motivos destas reclamações são variados, merecendo destaque. A publicidade agressiva e por vezes enganosa que promove estes serviços, criando a convicção ao consumidor de que a sua utilização não acarreta despesas acrescidas ou, quando acarretam, são irrelevantes nos orçamentos familiares. Cláusulas contratuais gerais abusivas constantes dos contratos de abertura de conta, de cartões de crédito e débito e mesmo de contratos de crédito pessoal ou à habitação. Taxas de juros associadas aos cartões de crédito ainda muito elevadas, apesar de medidas recentes impondo tetos máximos. Problemas relacionados com o crédito ao consumo. E, finalmente, o assunto que hoje aqui nos traz e que se refere às elevadas e pouco transparentes comissões cobradas pelas instituições bancárias para a manutenção de contas à ordem. Considera a DECO, todos estes problemas requerem uma particular atenção por parte dos intervenientes do setor, designadamente os consumidores, a banca, os reguladores e o legislador. O contributo da DECO para a resolução destes problemas tem abrangido várias áreas de intervenção da associação, desde logo através da disponibilização de informação nas nossas plataformas e revistas, passando pela mediação de conflitos e apoio aos consumidores com contacto direto com as instituições, mas também pela apresentação de reivindicações feitas em sede de audição, no sentido de serem introduzidas melhorias legislativas para uma melhor e mais elevada proteção dos consumidores de serviços financeiros. Estamos certos que o fruto das nossas reivindicações, algumas medidas legislativas têm sido consagradas no nosso ordenamento jurídico, de que são exemplos mais recentes, os limites legais para as comissões por amortização antecipada, a proibição de cross-selling, a data-valor, o crédito à habitação para pessoas portadoras de deficiências e a regulamentação sobre investimento em bens corpóreos. As ações judiciais intentadas pela DECO, tendo em vista a retirada de cláusulas manifestamente abusivas existentes em contratos de cartões de débito e de crédito, têm sido também uma prioridade na nossa intervenção. Não obstante, e apesar da nossa regular intervenção no que respeita às comissões, entendemos recorrer agora à petição, atenta à inércia do regulador, dado que, apesar de concordar connosco em muitos dos fundamentos que justificam a petição ora em análise, de acordo com o seu próprio relatório de 2012, não se tem verificado atuante neste particular. Com efeito, desde 2007 a esta parte, ou seja, desde que a crise financeira começou, as comissões de manutenção das contas à ordem aumentaram em média cerca de 41%, de acordo com o nosso estudo sobre esta matéria e publicado no passado mês de julho. Como todos os senhores deputados sabem, as comissões de manutenção são encargos cobrados pelos bancos aos clientes que lhe confiam os seus rendimentos. Em nosso entendimento, a cobrança destas comissões é abusiva, existindo cinco principais motivos para assim o considerarmos. Desde logo, o dinheiro depositado pelos consumidores não pode ser considerado um fardo para os bancos. Nunca foi, se fosse, como se justifica que até há poucos anos as contas à ordem fossem remuneradas. Na verdade, os bancos precisam destes fundos para se financiarem e gerarem mais dinheiro. Assim que entram na conta do cliente, os fundos são aplicados e investidos em benefício dos seus fiéis depositários. Questionamos então, ao suportar esta comissão, não estará o consumidor a pagar para emprestar dinheiro ao banco? Segundo motivo, não é respeitado o princípio da proporcionalidade, ou seja, quem tem menos paga mais. Esta é mais uma prova de que o dinheiro depositado pelos consumidores interessa aos bancos. Os custos de manutenção das contas destinam-se, por definição, a compensar o trabalho que o banco tem com a gestão do património dos clientes. Nesse caso, por que razão paga mais quem menos património tem? Por exemplo, um consumidor com 2 mil euros de saldo médio bancário paga 38 euros por ano. Já um consumidor com o mesmo saldo médio e mais 5 mil euros aplicados em depósitos a prazo paga 10 euros, ou seja, cerca de um quarto daquele valor. Terceiro motivo. É posto em causa o critério da efetividade, que estabelece que só deve ser permitido cobrar uma comissão quando o banco tenha prestado um serviço ao cliente bancário. Ora, os recursos associados à manutenção das contas à ordem são cada vez menores. Na verdade, cada vez mais a gestão da conta à ordem é realizada pelos próprios titulares. Com o aparecimento do home banking, as tarefas que antes eram imputadas aos funcionários bancários, tais como pagamentos, transferências, consultas de saldos e movimentos, passaram a ser realizadas pelos depositantes. Até os extratos bancários que antes eram enviados pelo correio para a casa do cliente são hoje consultados online, sem custos para a instituição. Considera, portanto, a DECO que, sem prestarem verdadeiramente um serviço, os bancos nada deveriam poder cobrar pela simples detenção de uma conta à ordem. Quarto motivo. Assiste-se hoje à dupla cobrança de serviços. Os clientes bancários já pagam a anuidade dos seus cartões de débito e de crédito, já pagam pela requisição de cheques, já pagam pelas transferências e outros serviços associados às contas à ordem. Somar a estas despesas uma comissão de manutenção é, no nosso entendimento, cobrar duas vezes pelo mesmo serviço. Mas não sendo esta dupla cobrança suficiente, verifica-se ainda que são os próprios bancos que definem unilateralmente estas comissões, através de critérios não uniformes e, consequentemente, insuscetíveis de comparação. Estas comissões constam de preceiros disponibilizados ao balcão dos bancos, mas impossíveis de serem lidos e perceptíveis a qualquer consumidor médio. Quinto e último motivo. As contas ordenado isentam os seus titulares do pagamento destas comissões, mas não estão acessíveis a todos. A maioria dos bancos só não exige o pagamento das comissões se os clientes aí depositarem os seus rendimentos, mas o montante mínimo exigido por mês é, em muitos casos, inacessível a quem oferece o salário mínimo ou a quem recebe uma pensão inferior a 500 euros. Senhoras e senhores deputados, a DECO considera que numa economia saudável os bancos podem e devem ter lucro. É verdade que, por via do crédito mal parado e de aplicações ruinosas, alguns bancos passam atualmente por dificuldades. Contudo, a sua recuperação não pode ser feita apenas à custa dos seus depositantes e, em particular, através de um serviço imprescindível a todos, como é o caso das contas à ordem. Por tudo isto, a DECO avançou com a petição pelo fim das comissões das contas à ordem, que reuniu mais de 81 mil peticionantes em 2 meses. A DECO contesta a cobrança de comissões que não têm um serviço claro, associado, ou cujo valor é arbitrário e desproporcionado ao eventual conteúdo prestado. Quisemos trazer este debate ao Parlamento para que o legislador pudesse ter intervenção numa matéria que, em nosso entender, é crucial à proteção dos interesses económicos dos consumidores. Mais de 81 mil consumidores solicitam a Vossas Excelências a criação de legislação que proíba a cobrança de comissões ou outros encargos pela manutenção de contas à ordem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu pedi-lhe se teria disponibilidade para entregar assim a comunicação inicial à Comissão para poder ser distribuída pelos membros da Comissão. Apesar de estar a ser gravada, gostaríamos de ter... Passamos agora a uma segunda fase de intervenção dos seus deputados. Temos connosco o Sr. Deputado Pedro Marques, do PS, o Sr. Deputado João Almeida, do CDS, o Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD, e o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Eu não sei qual dos seus deputados pretende intervir. Então, com certeza. Então, o Sr. Deputado Carlos Silva, tenha a bondade...
Peço imensa desculpa aos nossos convidados, peticionários, neste caso, da DECO, mas tenho que outros afazeres aqui na Assembleia e não poderei demorar muito mais tempo mesmo para ouvir as vossas respostas. E peço desde já desculpa por isso. No entanto, em nome do PSD, portanto, agradecer o vosso empenho e o vosso contributo na recolha desta petição. Naturalmente iremos olhar com cuidado para aquilo que são os vossos argumentos e os argumentos dos peticionários. dizer duas ou três coisas que me decorrem daquilo que ouvi aqui, até porque não tive muita oportunidade de, em pormenor, verificar o vosso pedido para sermos recebidos. Não sei, penso que isto resultou da petição e não de uma audiência pedida, não é? Portanto, mas, de qualquer forma, há um documento que acompanha isto. Referiram, e bem, portanto, que existem neste momento um sobrecusto com os serviços bancários, é reconhecido, penso que por todos, e de resto a adesão que a petição teve daí resulta. No entanto, devem naturalmente ser pesados os custos da operação que os bancos têm com essas mesmas atividades. Não estou a dizer que será esta a razão fundamental, porque as contas à ordem continuam a ter custos de manutenção. De resto, um bocadinho incompreensíveis, na medida em que não há claramente um serviço prestado, há um contrato e na base de um contrato é cobrado um custo de manutenção. Portanto, deveremos abordar, e nós, deputados, deveremos ver bem esta especificidade. No entanto, há um dado que eu aqui queria ressalvar e que também entronca um bocadinho nesta temática e que foi legislado por esta Casa, que é a conta de serviços mínimos bancários. Como é que está isso? Funciona? Os bancos informam os seus clientes de que existe a conta de serviços mínimos bancários? É ocultado dos pressários ou é ocultado dos placares de informação? Talvez este seja um tema que possa ajudar a resolver alguns desses aspectos, porque a conta de serviços mínimos bancários permite a todos os clientes bancários que não possam ter uma conta, e naturalmente há de haver um conjunto de circunstâncias que levará a enquadrar essas pessoas, possam usufruir de uma conta bancária para poderem fazer a sua atividade financeira. Portanto, era este no essencial aquilo que nota que vos queria deixar, no entanto, sensível a abordarmos o tema desta petição e prontos para, no fundo, encontrarmos soluções para resolver este tema. De resto, isto foi alvo há pouco tempo, relativamente pouco tempo, cerca de um ano, talvez, na discussão das comissões bancárias, onde fizemos um conjunto de audições e chegámos a um conjunto de conclusões. No entanto, já estamos num novo tempo, naturalmente as coisas vão evoluindo e há novos dados. Sei que o Banco de Portugal procede relatórios de supervisão comportamental que devem ser analisados e devem ser vistos e, naturalmente, também sobre essas medidas, sobre esse aspecto, haverá algo a dizer. Portanto, mais uma vez, muito obrigado e as minhas desculpas por não ouvir as vossas respostas na medida em que, agora às 5, daremos início a uma audição no âmbito das FOPs. Obrigado também pela vossa compreensão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem deseja intervir a seguir? Estava ali um... Sim, então faça o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que cumprimentar os seus representantes da DECO e agradecer à DECO também esta iniciativa. Eu lembro-me bem da primeira, dos CIEX, estava na altura na Comissão de Economia e acompanhei essa petição. É reconhecido à DECO esta preocupação em não desvalorizar o instrumento da petição e, portanto, utilizá-la cirurgicamente em matérias relevantíssimas, acho que as duas são. A dos CIEGs teve uma grande vantagem de alertar a opinião pública para uma matéria claramente obscura, que é o conteúdo da fatura energética. Ainda hoje é difícil decifrar, mas desde essa petição avançou-se muito, pelo menos, se não na redução dos CIEGs, pelo menos no conhecimento do consumidor em relação àquilo que é a composição da sua fatura energética. Aqui estamos claramente noutra área obscura e é natural que uma organização de defesa do consumidor se preocupe nesta relação que os consumidores têm, principalmente, estamos a falar de dois setores muito com muito poder na nossa economia, o setor financeiro e o setor energético. Portanto, são setores, é muito difícil sempre a relação do consumidor individualmente considerado com este tipo de setores da economia e, portanto, é muito relevante que haja, da parte de uma organização de defesa do consumidor, essa preocupação. Eu acho que os 5 pontos que elencaram relativamente ao abuso, ao eventual abuso dos bancos no que diz respeito às comissões de manutenção de contas tão bem elencados, fazem parte de várias discussões que nós vamos tendo aqui. Nós fazemos audições regulares dos supervisores e dos reguladores, audições anuais, em que discutimos as questões mais relevantes, neste caso com o Banco de Portugal, da supervisão bancária, e uma das questões é exatamente as comissões aplicadas todos os anos, e é recorrente as comissões aplicadas pelos bancos. A insatisfação que eu acho que a DECO tem é um pouco a insatisfação que este Parlamento também tem, muitas vezes questionando o Banco de Portugal sobre a sua intervenção, e também identificamos isso, que mesmo às vezes reconhecendo que o Banco de Portugal partilha algumas das preocupações e do diagnóstico, não tem depois como supervisor a capacidade de corrigir as práticas e, portanto, de transformar aquilo que são preocupações em recomendações que sejam cumpridas pelas instituições bancárias, e naturalmente que numa situação financeira tão difícil para as famílias, obviamente que isto tem um peso que se calhar não tinha noutras alturas, principalmente, como aqui foi dito também, se desde o início dessa crise estas comissões aumentaram em média mais de 40%, e portanto que as dificuldades dos bancos estejam também, ao serem imputadas aos clientes, a somarem-se às dificuldades que as famílias também têm neste momento. Portanto, as instituições bancárias têm, mas as famílias têm no seu pequeno orçamento dificuldades que à escala são ainda maiores, e portanto esta repercussão na fatura dos clientes bancários é naturalmente indesejável. Há aqui um problema do ponto de vista da nossa atuação parlamentar, que é saber onde é que se estabelece a utilidade de uma intervenção parlamentar ao nível legislativo e onde é que nós estamos no domínio da eficácia da lei. Ou seja, se há de facto alterações normativas que por si só garantam que nós conseguimos assegurar aqui um maior equilíbrio na relação banco-cliente, ou se é mais até no nosso poder fiscalizador, e neste caso no nosso poder de acompanhamento das entidades de supervisão e regulação, se na nossa relação com o Banco de Portugal, se podemos ter dados mais concretos, vindos neste caso da DECO, que nos habilitem a essa exigência para com um regulador. Porque eu tenho alguma dificuldade, sinceramente, perante as evoluções que têm acontecido, não só nesta área, mas, por exemplo, na questão do crédito à habitação, onde tem também havido alterações legislativas, que nem sempre têm depois a consequência que se esperava que tivessem quando foram feitas essas alterações, com a frustração do objetivo das alterações legislativas, por alguma resistência das instituições bancárias, que naturalmente têm alguma facilidade em escapar a essas alterações, porque ou escondendo nos pressários, ou fazendo aquilo que também aqui foi referido, que é tornando a comparação entre pressários totalmente impossível, dadas as diferentes designações que cada instituição dá aos serviços, e portanto a cumulatividade de comissões de manutenção com comissões sobre atos específicos, e portanto ser muito difícil a comparação. O Banco de Portugal diz-nos que tem emitido recomendações no sentido de uniformizar essas taxas e essa cobrança por serviços. Sinceramente, a opinião que tenho é que está muito longe de conseguir que essas recomendações produzam o devido resultado, porque acho que nenhum cliente bancário tem hoje em dia a noção que, chegando a um banco, recolhendo informação e indo, nem que seja na porta seguinte, a outra instituição bancária e tentar comparar, ainda hoje isso é muito difícil, mesmo para as simples contas à ordem, não é só para as operações mais complexas de recurso ao crédito, por exemplo, mesmo na questão da conta à ordem. E portanto, o que aqui fomos tentando fazer foi, de alguma forma, tornar mais imperativas estas regras, tentando que o regulador acompanhasse e, portanto, aumentasse também o seu nível de exigência, e, por outro lado, também tentando legislar para situações residuais, mas relevantes, como já disse o meu colega Carlos Silva, por exemplo, na questão dos serviços mínimos bancários, tentando que quem tem mais dificuldades, seja por questão de recursos financeiros, seja por questão de literacia financeira, tenha acesso a um tipo de serviço que seja um tipo de serviço simples, sem custos associados. E, portanto, há de facto, esta eram as duas questões, ou três questões que deixava. Ponto número um, do ponto de vista do quadro normativo, o que é que poderia ser eficaz em termos de alterações. Ponto número dois, se a avaliação que têm da intervenção e da eficácia do supervisor, se é positiva. Ponto número um, nas recomendações. Ponto número dois, na fiscalização do cumprimento dessas recomendações. E ponto número três também, se em relação a mecanismos como o dos serviços mínimos bancários, se isso tem produzido algum efeito e em que medida é que se poderia aumentar o efeito desse tipo de medidas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a DECO pela importância do tema que nos traz hoje, mas também pela atividade, de facto, de sobressalto de cidadania que por vezes é necessário para perguntarmos se faz sentido ou não faz sentido determinada conduta que muitas das vezes fica instituída pela sua recorrência. É assim, porque sempre foi assim, não se pergunta, não se aceita, não se questiona, e volta em meia é necessário este sobressalto para dizermos que há injustiças que se eternizam e que têm que ser alteradas. Este debate levar-nos-á sempre para as considerações que cada um de nós tem sobre o mercado. De facto, a avaliação relativamente a este tema em concreto leva-nos à pergunta se o mercado está a funcionar bem ou não, se o regulador faz ou não o mercado funcionar bem e se a ideia de que o mercado se gera a si próprio tendo um regulador que garanta a concorrência é um modelo perfeito e que garanta a defesa dos consumidores. Eu creio que o número de subscritores desta petição dá uma resposta inequívoca sobre esta ideia. Este modelo não está a funcionar bem. Eu creio que não está a funcionar bem por várias razões, algumas relativas ao regulador. As respostas que o Banco de Portugal tem dado a esta Comissão, à Assembleia da República, sobre esta matéria, a nós não nos satisfazem. A ideia de que pode, com médias na avaliação de cada um dos agentes de mercado, retirar conclusões que poderão, na nossa opinião, muitas das vezes, até levar à indicação de que há ações concertadas entre os vários agentes de mercado para todos subirem as taxas cobradas, o que seja, todo o espaço de comissões, mais ou menos na mesma proporção, mais ou menos no mesmo período temporal. Essa avaliação do Banco de Portugal a nós não nos satisfaz. E quando perguntado se há aqui alguma ideia de concertação, de agrupamento de quem presta o serviço para poder restringir a escolha do consumidor, a resposta que nós temos, a maior parte das vezes, é que não é competência do Banco de Portugal analisar cartel. Essa é a competência da Autoridade da Concorrência. Bem, e aqui já começamos a perceber parte dos problemas. Quando aquele que deveria regular, que é o regulador da atividade financeira, começa a dizer que as suas competências não abarcam toda a ação da atividade financeira, então percebemos que, de facto, o modelo não está correto, não funciona. Quando nós percebemos que a Autoridade da Concorrência, bem, posso estar enganado, mas eu creio que nunca conseguiu provar um cartel em Portugal, então nós percebemos que não é só o modelo, é a legislação também que não está correta, e quem paga estes problemas são sempre as pessoas que ficam reféns, neste caso, das entidades financeiras, noutros casos, infelizmente, de outras situações. Eu creio que a DECO tem mostrado até e tem feito uma boa análise sobre essa matéria. A avaliação da concorrência, ou no modelo em que se deixa ao mercado esta atividade, a DECO tem prestado o seu papel. Eu sou assinante da DECO, avalio também, quando há reportagens sobre essa matéria, quais são, no fundo, os custos que cada banco faz para determinadas ações, a hierarquização que se faz sobre preço, sobre qualidade de serviço, sobre serviços disponíveis, sobre o tipo de cliente também que recorre a cada tipo de serviços. Bem, esse é o espaço que uma Associação de Defesa do Consumidor faz, e eu creio que a DECO faz bem esse seu papel. Agora, isso o que demonstra também para a prática é que muitas das vezes não chega para romper a dificuldade de ultrapassar o desconhecimento. Muitas das pessoas não têm realmente acesso aos diversos produtos oferecidos pelas entidades bancárias, aos direitos que têm perante essas entidades bancárias, e há, curiosamente, em Portugal, uma estranha fidelização às entidades bancárias que faz com que, mesmo que as pessoas se sintam enganadas, não mudam de banco. É uma coisa estranha, mas até é curioso numa análise sociológica do nosso país, ou pelo menos da condição do consumidor enquanto tal e na defesa dos seus direitos. Bem, mas isso são as constatações. De facto, faz-nos falta uma ação mais do que a constatação. E sobre isso acompanho aquelas que são as preocupações da DECO. É necessário termos uma ação. Isto rompe, quer as preocupações da DECO, quer a perspectiva do Bloco de Esquerda, a ideia de que o mercado se autorregula. De facto, a ideia que defende a DECO é que haja uma atividade legislativa que condicione a ação do mercado. Eu acho que esse é o caminho. Essa foi a gênese de uma proposta que nós fizemos ainda recentemente, que continha a nossa reflexão, continha opiniões públicas também que a DECO já tinha colocado na opinião de massas, continha também reflexão comunitária, há reflexão comunitária sobre esta matéria, e estes vários pensamentos confluíam numa ideia, é que ao contrário daquilo que nos tentam vender, que os serviços são mais caros porque há mais custos inerentes aos serviços, é exatamente o contrário. Os serviços ficaram cada vez mais baratos. Atente-se até àquele que é o espaço de reestruturação da atividade bancária na atualidade. Para cortar custos, têm fechado balcões, têm reduzido o número de pessoas. Ora, estes serviços, a maior parte deles, têm sido levado para um espaço em que é o cidadão, que é o consumidor, quem faz a sua própria gestão. Ora, se quando olhamos para uma reestruturação percebemos que a empresa vai mexer naquilo que acha são os seus custos principais, se o próprio consumidor se ajusta ao modelo que coloca menos custos à entidade bancária, porque reduz naquilo que nós vemos que é importante para a sua ação, que eles identificam como algo que querem reduzir, então como é que se explica que os serviços tenham aumentado? Isso é que é incompreensível. A conclusão que nós retiramos é que, de facto, há uma tentativa não de prestar um serviço, mas de criar um novo espaço de mercado, e isto é diferente. Há aqui uma tentativa de responder à crise que os bancos enfrentam, como o país enfrenta, para, sabendo que os consumidores estão reféns destes serviços, ter aqui um abuso na sua posição perante os consumidores para ir buscar uma receita indevida. E eu isso acho que, de facto, tem que haver uma resposta legislativa. A nossa proposta foi no sentido, e acompanharemos esta vossa petição com uma proposta de contornos semelhantes, que tem de existir um espaço gratuito para o que são os serviços essenciais bancários. Uma conta à ordem é essencial. Neste momento, com a quantidade, bem, quanto mais, não seja até para pagar impostos, é preciso uma conta à ordem. Não sei se nós recebemos, eu creio que todos os grupos parlamentares recebem, quando chega à parte dos reembolsos do IRS, aqueles cenários caricatos de pessoas que não querem ter contas bancárias e que estão quase impedidos de receber os reembolsos do IRS, por isso, de facto, é essencial ter uma conta à ordem. Anexada a essa conta à ordem, torna-se essencial ter um espaço num cartão multibanco, num cartão de débito, é essencial ter um espaço de poder fazer o tal banking, da capacidade de gerir a sua conta bancária de uma forma que não traz custos adicionais até à atividade do banco. Ora, tudo isso, e entre outros, é possível ter gratuitamente. Aliás, é curioso como há vários estudos da Comissão Europeia que dão conta de que esses serviços, mesmo gratuitos, não são prejudiciais para os bancos, pelo contrário, porque lhes dá a capacidade de ter uma consequência de publicidade, etc. Bem, também não quero aqui estar a explorar o que é o espaço de negócio dos bancos, dar aqui algumas dicas, mas no fundo a referir o que são os estudos sobre essa matéria, que dizem que não há um custo, não é necessário que haja um custo associado para que a banca até tenha resultados positivos destes serviços. Ora, é nesse ponto em que nós estamos. Se não é necessário haver um custo associado, se de facto se comprova que sendo gratuito não sai o sistema financeiro lesado, bem pelo contrário, até sai beneficiado, se o consumidor de facto não tem que pagar para alguém ficar com o seu dinheiro, compreenda-se que muitas das vezes já está a pagar sobre as taxas de juro que estão inerentes aos serviços bancários a que presta. Bem, quem tem uma conta à ordem agora sabe bem que manter lá o dinheiro é perder dinheiro, face neste contexto a taxa de inflação até é baixa, mas mesmo assim ainda é perder dinheiro. Bem, se tudo isto é assim, então o que faz sentido é que, de facto, haja aqui uma assunção por parte do legislador que defenda os consumidores, que defenda as pessoas. E nós propusemos, insistiremos nisso, e acompanharemos o debate em plenário da vossa petição com essa proposta legislativa, é que, em que é possível ter esse espaço gratuito. não só é possível, como é necessário para defender as pessoas do que há de um abuso existente dos bancos. Eu confesso, eu creio que não terão dúvidas sobre isso, mas confesso que não sou adepto deste modelo em que acha que ao mercado apenas basta um regulador e que depois tudo funciona na perfeição. Temos vários exemplos para demonstrar que isso não é assim. Eu creio que é muito mais complicado até fazer remendos ao sistema do que de facto dizer que o sistema é ineficaz e contorná-lo de uma forma mais simples, dizer que há um conjunto de serviços para todas as pessoas que devem ser gratuitos. Porque senão estamos a criar discriminações, como vocês disseram e bem, quem mais tem, menos paga, o que é um absurdo no conjunto destes serviços. Estamos a criar dificuldades de acesso às pessoas àquilo que lhes é essencial. Para pagar impostos é necessário ter uma conta à ordem e estamos a criar aqui um espaço de usura num contexto de crise que não é aceitável. Chame-se banco, chame-se quem quiser chamar, nós não devemos defender a usura. Eu acho que se todos nós percebemos isso, e eu acredito que mesmo na maioria há esta percepção da realidade, então temos que agir, não podemos ficar à espera que o Banco de Portugal haja, porque ele já nos disse que o que é que pode fazer, o que é que não vai fazer e já nos garantiu que está satisfeito com o que existe. Ora, nós não estamos, queremos de facto mudar, por isso saudamos-vos a vossa iniciativa, dar-nos-á espaço para debater novamente em plenário estas matérias, eu creio que reforça a posição que nós já tínhamos tido, de que há um espaço para isto ser gratuito e assim sendo, cria também uma pressão para os partidos da maioria que não votaram a favor da última vez, que agora possam fazê-lo para acompanhar esta ideia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar esta ronda, professores deputados, tem a palavra o deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a DECO, naturalmente, em representação dos peticionários e responsável por esta petição. E vou ser breve, uma vez que já foi dita muita coisa. Também assaltam preocupações relativamente a algumas destas matérias e algumas delas provavelmente podem justificar algum tipo de intervenção legislativa, mas é isso que queria ouvir a vossa opinião sobre essas matérias. Por um lado, a tal avaliação que aqui foi pedida sobre a situação das contas de serviços mínimos, onde é que detectam as insuficiências? Ou seja, eu li aquilo que tem na vossa proposta concreta, mas que fosse um pouquinho mais além. É falta de intervenção, mais uma vez, voltamos a isto do regulador, no sentido que o tal caráter voluntário das contas de serviços mínimos seja mais proativamente adotado este serviço por parte dos bancos. É realmente necessário ir mais além e, portanto, do ponto de vista legislativo, criar essa obrigação, ou acham que ainda há espaço para ir um pouco mais além do ponto de vista desse incentivo aos bancos, no sentido de criarem este produto? A vossa própria relação com o regulador sobre esta matéria, se é que ela existiu, para além da consulta que fizeram manifestamente dos relatórios do regulador, falaram com o regulador sobre estas matérias, tiveram já a oportunidade de despender argumentos com o regulador sobre algumas das coisas que correm menos bem, o que é que nos podem dizer sobre essa matéria, qual é o vosso feedback? Mas dar uma nota que é aqui que eu diria que talvez o espaço de intervenção legislativa mais justifique, muito mais que por via da regulação. Há aqui efetivamente um problema que aliás afloram bem e que justificará provavelmente uma boa parte das situações é que as pessoas, mesmo insatisfeitas com determinadas práticas comerciais ou outro tipo de especificidades dos produtos bancários, não mudam de banco. Que realmente as pessoas, em geral, nos contratos relativos a crédito de longa duração e muito em particular no contexto atual, em que a maior parte dos contratos com mais de 3 anos, eu diria, têm spreads muito abaixo daquilo que pode agora ser oferecido no mercado em qualquer mudança de conta, digamos, mudança de produtos para outro banco. Na situação atual, as pessoas estão realmente presas a estes contratos com as instituições financeiras. E notem o seguinte, desse ponto de vista, também é preciso dizer isto com clareza, as instituições financeiras também estão presas a contratos que, em boa parte desses contratos de crédito à habitação, também não estão satisfeitas com o facto de os terem ainda lá, como vocês sabem, não é? E, portanto, nós estamos aqui numa situação em que alguém disse, o facto dos clientes ficarem um pouco reféns destes contratos de longa duração, exige especial cuidado na regulação da relação entre o cliente e a instituição financeira. E exige provavelmente, e aí é a minha dúvida, se é só na regulação ou se é também mesmo do ponto de vista legislativo, algum cuidado num conjunto de critérios, por exemplo, de atualização de preços de comissões. Como, no fundo, coloca a DEC aqui duas possibilidades na petição, ou a extinção completa destas comissões, ou então pelo menos fazer aqui determinado tipo de travões, e um dos que aqui propõe é esta questão da limitação das atualizações, digamos, regras para as atualizações, em situações em que as pessoas estão envolvidas em contratos de longa duração com as instituições. E, portanto, era um pouco ouvir-vos também sobre essa impressão. Será que conseguimos, por via da regulação, chegar a esse tipo de limitação? O que vos parece? Falaram sobre isso com o regulador ou não? Ou parece-vos, eu pelo menos tenho essa dúvida, se que realmente só mesmo uma intervenção legislativa poderá chegar a esse ponto? Depois também a questão da transparência dos custos incorridos com estas comissões, já aqui foi também aflorada, também deixam algumas pistas na vossa petição sobre a possibilidade de autonomizar nos extratos o quantitativo de comissões incorridas com os serviços, há o problema da comparabilidade que já aqui foi também colocado, nesse sentido também gostava de vos ouvir mais um pouco sobre essa matéria. Mas nada mais nesta fase, portanto um pouco sobre a vossa aflição e até eventual contacto com o regulador, a questão das contas de serviços mínimos, é preciso ir mais além do ponto de vista legislativo ou é um problema de regulação e portanto e de exigir mais proatividade dos bancos e o problema dos critérios de atualização de comissões, como é que vem a legislação ou a regulação? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra, tendo em conta a minha qualidade de relator desta petição, mas também o facto de estar a presidir esta reunião da Comissão, vou optar por não vos colocar nenhuma questão e não emitir nenhum juízo ou nenhuma opinião sobre o mérito da petição que apresentam, sem prejuízo do grupo parlamentar a que eu pertenço, na discussão em plenário, que ocorrerá, visto a petição reunir mais de 4 mil assinaturas, tomar as posições ou até apresentar iniciativas legislativas no sentido de dar acolhimento a estas vossas propostas. Assim sendo, eu passava de imediato ao Sr. Engenheiro Vasco Colasso para responder às questões que foram aqui colocadas pelo conjunto dos seus deputados e emitir outras considerações que considere relevantes e pertinentes sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria apenas fazer duas ou três considerações de caráter mais genérico e depois, se me permitisse, passaria aos meus colegas, ao Dr. Joaquim Silva e à Dra. Ana Tapadinhas, para poderem responder mais concretamente algumas das questões que foram colocadas, porque têm sido eles que têm tido mais contacto quer com o regulador e que têm estado mais, digamos, atentos a estas questões que foram levantadas. Relativamente, e porque foram, esta questão foi recorrentemente considerada, qual a eficácia, digamos, da lei do regime de serviços mínimos bancários? Como nós referimos na exposição de motivos, a melhor resposta que poderemos dar relativamente à pergunta que nos foi feita é o número de adesões que foram registadas a este regime. No final de 2012 existiam apenas 3.371 contas bancárias sobre ao abrigo deste regime de serviços mínimos bancários. Como nós dizemos na exposição de motivos, e existem, a nosso ver, dois principais motivos. Um, que é este regime ser de adesão voluntária por parte dos bancos, e, portanto, tanto quanto se sabe, até à data, apenas 6 bancos aderiram voluntariamente a este regime. E depois, uma outra restrição que nos parece importante é impor que o cidadão não possa ter mais do que uma conta com tais características. Ora, isto não é o... Se, por exemplo, houver a cotitularidade em que um cidadão é cotitular com outro que tem mais do que uma conta, o outro cidadão já não pode, digamos, beneficiar deste regime. Imagino um pensionista, uma pessoa idosa que é pensionista, tem, por questões de segurança, uma cotitularidade com um seu descendente. Se o descendente tiver mais do que uma conta, o pensionista já não pode beneficiar deste regime de serviços mínimos bancários. De qualquer forma, estes são dois... haverá necessariamente que fazer-se alguma coisa, porque a eficácia deste regime não teve a adesão que nós esperávamos e, portanto, não sei exatamente quantas contas bancárias ou quantas contas à ordem existem em Portugal, mas de certeza que 3.371 é uma representatividade mínima daquilo que é o universo dessas contas.
Que aliás sempre criticámos.
Só uma pequena palavra, que aliás sempre criticámos desde o início, justamente por ser voluntário. Em nosso entendimento, estes serviços mínimos bancários deviam ser de natureza obrigatória para todos os bancos, o que é desde logo revelador da pouca adesão que os bancos e as próprias instituições tiveram.
A outra questão, muito rapidamente, que eu queria abordar, assim, em caráter muito geral, antes de passar a palavra aos meus colegas, tem a ver com o regulador. Aquilo que nós constatamos é que, quer no relatório de supervisão comportamental de 2012, quer agora no de 2013, pelo menos do primeiro semestre de 2013, que acaba de ser publicado ontem, julgo eu que foi ontem que foi publicado, o Banco de Portugal refere com preocupação algumas das questões que de resto suportam esta nossa petição e, portanto, o problema não é haver uma percepção por parte do regulador de algumas ineficiências do sistema, o problema é depois da sua capacidade de intervenção e de condicionar ou de obrigar os operadores, designadamente os bancos, a aceitarem ou alterarem as condições que fazem com que possam ser atenuados estes custos e estas comissões associadas à conta ordem. E, portanto, não havendo alteração das competências do regulador, eu dificilmente creio que possa haver mais motivos para que as coisas possam ser alteradas relativamente àquilo que tem sido até agora. E, de resto, foi essa percepção que nos levou a que, digamos assim, esgotadas que foram as nossas iniciativas junto ao regulador, tomássemos a iniciativa de promover esta petição e, deste modo, sugerir que as alterações a serem introduzidas fossem por via legislativa. Eu deixava apenas estas duas notas, passava então a palavra aos meus colegas, não sei quem é que irá intervir.
Doutor Joaquim Silva?
Sim, com certeza. Bom, o engenheiro Vasco Palacios já deu grande parte da resposta às perguntas relacionadas com os serviços mínimos bancários. Havia apenas um outro detalhe que se prendia com a questão da informação ser suficiente ou não ser suficiente. Eu penso que os números, de facto, apontam para que ela não seja de todo suficiente. Mesmo admitindo que, como é a nossa convicção, que há largos milhares de pessoas que não aderem porque não podem aderir, porque precisam de mais uma conta, por qualquer motivo da sua vida pessoal, a realidade é que, mesmo assim, existindo no fim de 2012, após uma vigência de cerca de 10 anos, ou mais de 10 anos de um diploma, uma possibilidade de ter acesso a um serviço mínimo bancário e termos pouco mais de 3 mil pessoas a aderir, é revelador por si. 12 anos. 12 anos, 2000. Se é uma questão também de problema de lei ou de fiscalização, o engenheiro Vasco Palacios também já deu a nossa posição relativamente a essa matéria. De facto, o regulador não é, ou não tem sido, de forma alguma, interventivo nesta e noutras matérias, e temos, efetivamente, uma larga experiência nesse domínio, na medida em que quase mensalmente escrevemos ao Banco de Portugal a dar conta de uma série de situações que detectamos no nosso dia-a-dia. Como podem calcular, recebemos dezenas de milhares, centenas de milhares de pedidos de informação e de reclamações, e sempre que vemos que elas têm uma determinada regularidade, encarregamos-nos de fazer um estudo e depois dar conta do que é que está a passar e a pedir uma intervenção, e infelizmente a resposta tipo, por assim dizer, do regulador é bastante vaga, no sentido de nos chamar a atenção ou de nos querer relembrar que já tomaram algumas iniciativas de caráter regulamentar perdão, mas que, como é óbvio, não surtem qualquer tipo de efeito. E, portanto, de facto, reforçando aquilo que o engenheiro Vasco Passos já disse, não nos parece que haja outra saída senão a via legislativa. Para vos dar um exemplo, também já aqui foi mencionado, nós tentámos durante 4, 5 anos, junto ao Banco de Portugal, pedir uma intervenção relativamente às comissões de amortização antecipada nos créditos à habitação, e se não fosse de facto a via legislativa, estamos em crer que ainda hoje existiriam comissões de 5% para liquidar um crédito à habitação ou pessoal. Das notas que eu também tomei, só uma pequena nota, como os senhores deputados também obviamente sabem, está hoje em discussão uma proposta de diretiva relativamente a esta matéria, às comissões nas contas à ordem, e foi para nós muito satisfatório verificar que algumas das coisas que pedimos complementarmente, não a abolição das comissões, porque essa ainda não foi suficientemente debatida, julgo, mas no que diz respeito a alguns aspectos que nós pedimos, estão lá já consagrados. Por exemplo, a lista de todos os encargos que um consumidor suporta ao longo de um ano com a sua conta bancária, para permitir a tal comparação, para saber o que é que eu estou a pagar neste banco e quanto é que eu poderia estar a pagar se estivesse noutro, é já uma norma que consta dessa proposta de diretiva. Tenho aqui nota também de uma questão relacionada com a uniformização de designações e de custos e se existe já legislação suficiente relativamente a esta matéria ou se, de alguma maneira, a intervenção do Banco de Portugal, do regulador, seria suficiente. O problema para nós é que, de facto, não há outro caminho senão a legislação, porque não existe nada quanto a esta matéria, ou pelo menos não existe nada eficaz. Existem essas recomendações que os senhores deputados referiram, porém, ou são ignoradas, ou o Banco de Portugal depois não tem a capacidade de fazer os reminders necessários para chamar a atenção dos bancos que as devem seguir. E isso tem sido uma prática bastante comum. A questão da comparabilidade é realmente um aspecto também muito importante. Nós demos conta ao Banco de Portugal e o próprio Banco de Portugal vem reconhecê-lo agora outra vez no relatório intercalar que publicaram ontem, mas demos conta que os métodos de cálculo dos saldos médios, que é o que está na origem, como sabem, da comissão que será aplicada a cada titular de conta, não têm qualquer tipo de regulação ou controle. Do estudo que nós realizamos, encontramos pelo menos 8 métodos que podem ter como parâmetro temporal o mês, o semestre, um trimestre ou até por ano. Sabemos também que, apesar, só para vos dar uma nota, entre o relatório de 2012 e este que saiu ontem, o Banco de Portugal constata que não houve aumento das comissões. Portanto, pelo menos no prazo de seis meses, não existiu um aumento nos pressários. Contudo, constata, algo que nós também já tínhamos dado conta nas nossas publicações, que o que está a acontecer agora é um alargamento da base de incidência. Aquilo que já tinha acontecido nos últimos 2-3 anos, nos saldos de até 500 euros, por hipótese, neste momento está a atingir os 1000 euros. E os bancos estão a aplicar comissões que já existem, de facto, e portanto aí não há um agravamento, só que estão a atingir os saldos entre 1000 e 1500 euros. O que conseguem, obviamente, aumentar o volume das comissões, mas parece que não estão a aumentar as comissões. Não sei se foi por causa do nosso estudo, mas a realidade é que se voltarmos a fazê-lo daqui a 2 anos, eles podem manter este modelo, mas continuarão a conseguir cobrar mais a mais gente e com os efeitos que já enunciámos. A questão da comparabilidade também nos parece merecer uma especial atenção, devido a um desvirtuamento que acaba por acontecer nos principais instrumentos de comparação que os consumidores têm para outros fins. A Assembleia da República e o Governo já legislaram nesta matéria desde há muito, fixaram a taxa anual efetiva para o crédito à habitação, a TAEG para o crédito pessoal, fixaram a obrigatoriedade de fichas de informação normalizada, onde os bancos devem dar, de de forma clara quais são as condições dos produtos que estão a vender aos consumidores. O problema é que com este aumento das comissões de forma periódica, toda essa informação inicial acaba por ser desvirtuada a prazo. Se eu aumentar sistematicamente uma comissão de manutenção de conta para valores bastante elevados, ou ainda, só para acrescentar mais uma, este processamento de prestações de crédito à habitação, eu consigo alterar a TAE que me foi dada 5 anos antes, de forma artificial, sem que o consumidor tenha a possibilidade de a conhecer, e consigo alterar a opção que o consumidor fez corretamente 5 anos antes de chegar a este momento, por hipótese. E daí também que nós tínhamos pedido que existam mecanismos de atualização, ou pelo menos que o consumidor saiba como é que o banco pode vir a atualizar essas comissões. Sou pena de, neste momento, apresentar-lhe uma proposta muito interessante, mas imaginem, por exagero, que 2 anos ou 3 anos depois sobem a comissão para 100 euros. E lá se foi a TAE. E, ou a FIN, também. A questão da concertação entre bancos, que foi outra questão colocada. Se para o Banco de Portugal é difícil apurar concertação e, como os senhores deputados disseram também, para a Autoridade da Concorrência tem sido difícil perceber se existe ou não existe concertação, para nós também é um pouco. Contudo, o próprio Banco de Portugal, nos relatórios de supervisão comportamental, vai dando conta de indícios que apontam, talvez, para aí. Neste último, que saiu ontem, não existe uma única instituição, neste momento, perdão, existe, das 18 que foram analisadas, existe uma que não aplica a comissão máxima de manutenção de contas àquelas que tiverem saldo médio inferior a 250 euros. Apenas uma em 18 é que não aplica a comissão máxima. Todos os demais decidiram aplicar a comissão máxima. Pode ser um indício de que todos se inclinam para o mesmo modelo de cobrança. No que diz respeito também, curiosamente, aos saldos mais elevados, ou seja, superiores a 2.500 euros, mais de metade das instituições não cobram nada. E isto está no relatório que acabou de sair do próprio Banco de Portugal, que analisa isto com, obviamente, todo o critério, tal como nós. Mas, obviamente, também não conseguimos dizer que nos parece que haja concertação. Há indícios que talvez vão nesse sentido. A mudança, a questão das mudanças de conta, o Sr. Deputado também já referiu, há de facto dificuldades claras para quem é titular de créditos à habitação, devido ao problema dos spreads estarem bastante longe daqueles que foram contratados há 4, 5 anos atrás, mas o problema da mudança é um problema transversal. Não é só em Portugal que acontece, Portugal é dos países que tem maior resistência à mudança em contas bancárias, mas também porque é provavelmente dos países que mais dificuldades introduz quando uma pessoa quer mudar toda a sua vida bancária para um outro banco. Hoje já há legislação que proíbe cobrar-se por encerramento de contas. O problema está em quando se quer passar todos os débitos diretos que temos agarrados a uma determinada conta. Quando queremos passar todas as transferências regulares de outra natureza também para um outro banco, o tempo e aquilo que, diria, os obstáculos que acabam por acontecer para lá se chegar são de tal ordem que não convida ninguém a mudar banco, mesmo quando leva um serviço ou quando lhe apresenta um serviço bastante defeituoso. De qualquer maneira, também a própria diretiva, a proposta diretiva que está em debate neste momento ainda, que está em debate, enfim, está no seu início, também tem essa preocupação subjacente e há todo um conjunto de propostas com vista a que se torne mais fácil a nível de toda a União Europeia essa mudança de banco. Com certeza. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu não sei se falhei alguma coisa, se falhei, ou os senhores deputados, se me esqueci de algo.
Se a doutora Ana Tapadinhas pretende acrescentar alguma coisa, penso que terá respondido às questões todas. Queria-vos agradecer a vossa colaboração na resposta aos senhores deputados e nas informações aqui que nos deram. O processo agora seguirá aos trâmites normais. como vos disse, foi pedido a duas entidades, ao Governo e ao Banco de Portugal, que se pronunciassem sobre o conteúdo da vossa petição. Iremos aguardar para essas pronúncias. Tentarei imprimir a máxima celeridade possível a este processo, na elaboração do relatório, para que ele possa ser analisado, discutido e votado aqui na Comissão de Orçamento e Finanças o mais rapidamente possível, e depois será reencaminhado para a Sra. Presidente para discussão em plenário. Os diversos grupos parlamentares terão a oportunidade neste processo, se assim o entenderem, apresentarem as suas próprias iniciativas legislativas no âmbito desta matéria que trazem aqui. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e dava por encerrada a audição e também à reunião.